Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos ao Salmo 121. Salmo 121, verso 1 ao verso 8, diz assim: Elevo meus olhos para os montes e pergunto: De onde vem o meu socorro? De onde vem o socorro? Verso 2: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não vai dormir, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a tua vida. O Senhor vai te proteger, a tua saída e a tua chegada, desde agora e para todo sempre. Amém. Salmo 121. Nós temos aqui uma seção de salmos, o Salmo 120 ao Salmo 134, chamados de os Salmos da Peregrinação, os salmos que eram entoados pelo povo judeu, da saída da sua casa até a ida a Jerusalém para celebrar as festas, como a Páscoa, como das cabanas e como a festa da colheita ou festa de Pentecostes. O povo saía de sua casa para peregrinar, para ir até Jerusalém, para louvar ao Senhor, oferecer seu sacrifício ao Senhor e ao mesmo tempo iam o quê? Louvando, cantando e salmodiando. E geralmente usavam o Salmo 120 ao Salmo 134, salmos de peregrinação. E lembrando, é uma jornada grande, né? Não é que nem hoje que você pega um avião cômodo. Ah, eu quero... Você já pensou? Pastor Felipe indo para Israel, hein? Meu Deus! Eu chego, compro a passagem, eu e minha esposa, vamos no aeroporto de Vitória, Eurico Salles, vamos lá, pego o avião, aí vai, né? Vitória, São Paulo, aí pega de São Paulo, faz uma conexão, vai de São Paulo até, geralmente, algum país da Europa primeiro, vai lá, vai na França primeiro, aí da França pega outro voo para Israel. Geralmente é assim, né? São duas, três conexões antes de chegar até o aeroporto de Tel Aviv, se não estou equivocado. Tranquilinho, no ar-condicionado, na tranquilidade. Dá uma canseira, mas tranquilo agora. Naquele tempo, não. Fazer a peregrinação era perigoso. Você podia pegar animal no deserto, você podia pegar assaltantes, salteadores, ladrões... Cansaço, podia dar um mal-estar devido ao calor intenso, um mal súbito, podia acontecer um monte de coisa. Mas eles iam cantando, louvando ao Senhor, bendizendo, salmodiando, louvando, era festa, alegria. Eu vou para Jerusalém, vou louvar ao Senhor, vou voltar para a minha terra, vou poder estar ali com os meus irmãos. Lembrando que havia judeus espalhados pelo mundo todo. Judeus do mundo todo que iam até... Tinha os judeus ali, o povo de Israel que ia, que morava ali já ia até Jerusalém. Tinha os povos que viviam à margem, né, viviam os países ao redor e que iam para Jerusalém para louvar ao Senhor. Eram descendentes, sangue hebreu. E agora nós encontramos o Salmo 121. Salmo 121... Me chama muita atenção porque ele começa com um questionamento, começa com uma pergunta. Eu levanto os meus olhos para onde? Para as montanhas, para os montes, e pergunto: de onde vem o meu socorro? Por quantas e quantas vezes nós não fazemos essa pergunta? Eu mesmo. Numa tribulação, em um problema, em uma dificuldade, um transtorno, e uma imprevisibilidade acontece, eu falo: Senhor, e aí? Ele eleva os olhos para onde? Para a montanha, porque a montanha é o quê? A montanha é algo grande, ele é alto, você olha e diz, olha, parece intransponível, difícil de chegar até o topo, árduo trabalho de fazê-lo. Será que há algo maior do que isso, do que essa montanha? Porque montanha é símbolo de quê? De problemas grandes. Montanha é sinônimo de quê? De desafio. Olha, eu tenho uma montanha para enfrentar, eu tenho um monte para poder superar. Montanha é sinônimo de desafio, de problema, de diversidade, de gigante. Como que eu vou vencer tal problema? Como que eu vou conseguir passar disso? No... Parece impossível, é gigante demais pra mim, é difícil demais pra mim. Não dá pra mim escalar isso aqui, não dá pra mim passar disso. Meu problema é muito grande, é muito alto, intransponível. Mas da mesma forma que o salmista lhe pergunta, ele já responde, porque o salmista tinha a resposta. Nós temos a resposta, você tem a resposta, eu tenho a resposta. Porque a resposta está na Bíblia inteira, meu irmão. De Gênesis a Apocalipse. Temos a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos um Deus que zela pela sua palavra. Nós temos um Deus que ele fala, ele cumpre. Ele não volta atrás da sua palavra. Exceto se eu desobedecer. Porque a palavra do Senhor está condicionada na obediência. Se eu desobedeço, é o Senhor, como fez com Eli, como fez com Saul. Ele diz assim para Eli: Eli, eu tinha lhe prometido o sacerdócio para sua descendência, mas você deu mais valor aos seus filhos do que a mim. Os filhos que desobedeciam ao Senhor, a família que estava desobedecendo ao Senhor, o Senhor os tirou do que ele havia lhe prometido, assim como Saul. Saul havia lhe prometido o reinado a ele e aos seus filhos. Mas é que Deus faz? Dá para Davi, porque ele desobedeceu ao Senhor. Mas se o Senhor fez uma promessa e você está obedecendo a ele, ele cumpre a sua palavra, ele executa, ele faz. Assim como fez uma promessa a Abraão em Padã Arã, o Senhor fez uma promessa ao Senhor. O Senhor fez uma promessa a Abraão. E a promessa foi clara: Abraão, eu vou te tirar daqui, eu vou te levar, vem comigo, Abraão, porque eu vou te levar a uma terra boa. O Senhor fez uma promessa. Mas aí, anos mais tarde, o povo vai para onde? No Egito. O povo fica cativo no Egito durante 400 anos. Aí parece que é impossível, parece que não vai acontecer. Mas aí Deus levanta um homem chamado Moisés. E com mão forte Deus os tira do Egito. Não foi Moisés que os tirou de lá, mas foi o Senhor, a mão do Senhor. A palavra do Senhor é viva e fiel. Ele prometeu uma terra que mana leite e mel. Uma terra boa. Uma terra para as suas gerações, para os seus filhos. Oh, aleluia. Não teve faraó, não teve exército egípcio que pudesse conter a vontade do Senhor. Nada pode conter a promessa. Não tem rei Saul que possa tirar aquilo que Deus prometeu a Davi. Não tem faraó que possa tirar do povo a promessa que o Senhor fez de levá-los a uma terra que mana leite e mel. Não vai ter Jezabel que vai tirar Elias de continuar a ser um profeta do Senhor. Oh, aleluia! Não vai ter exército que vai conseguir adentrar os muros. Aleluia! Da cidade aonde o povo de Deus está. Porque o Senhor envia provisão, o Senhor envia livramento. Assim como o rei Josafá, quando 3 exércitos se juntaram para destruí-lo, ele com medo, imagina o pânico, o temor que vem nele, mas Deus usa os seus servos e diz: ei, Josafá, ora! E eles oram, se consagram, jejuam ele, as crianças, os jovens, o povo jejua e ora, e o Senhor diz: ei, Josafá! Nessa guerra vocês não terão que lutar, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. E quando Josafá vai para a guerra, ele não coloca os combatentes na frente, ele coloca os músicos na frente. Quem em sã sanidade colocaria os músicos para ir na frente da guerra? Mas Josafá sabia que a vitória, aleluia, já era certa. Ele já foi adorando ao Senhor e sabendo que a vitória era certa, porque o Senhor estava pelejando aquela batalha. E o que o Senhor faz? Enviou confusão naqueles soldados, naqueles exércitos, e foi um matando o outro, e o Senhor os confundiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim também com Samaria, com Eliseu, tal o exército ali cercando a cidade. Aí vem o servo de Eliseu: ô Senhor, olha o exército, tu tá com medo não? Aí Eliseu diz: Senhor, abre os olhos desse rapaz, que ele possa ver, Senhor, aleluia. E ele vê que é um exército muito maior cercando a cidade, aleluia. Se o Senhor prometeu, se o Senhor falou, não tenha medo. Não tenha medo. Mas mesmo se a gente tiver, como Gideão, ficou meio desconfiado, Gideão: Senhor, se foi mesmo o Senhor, se é mesmo, eu vou ter a vitória, me manda aqui uma confirmação. Olha, eu vou colocar aqui um negócio aqui, agora eu esqueci o que, que ele usa, mas ele... se isso aqui molhar, se eu acordar de dia, isso aqui molhar, uma espécie de pano, né, de tecido, ele coloca. Se isso aqui molhar, é porque é o Senhor. Se ficar seco do lado, é porque o Senhor tá comigo, aí o Senhor faz. Aí chega Gideão: não, Senhor, no outro dia eu vou fazer a mesma coisa, mas tem que ser o contrário, o Senhor faz de novo. Aí Gideão falou: opa, então o Senhor tá comigo nessa batalha. O Senhor confirma, o Senhor responde. O Senhor, mesmo se a gente tenha medo, a gente diz: Senhor, eu tô com medo, Senhor, me ajuda aí. Me ajuda nessa pouca fé que eu tenho. O Senhor, ô, meu amiguinho, deixa que eu te ajudo aqui. Eu estendo a minha mão e te puxo. Aleluia. Assim como Moisés ficou com medo, irmãos. E ainda mais falou: Senhor, eu tenho dificuldade no falar. Senhor, olha, não, pra mim não dá. O Senhor: ei, Moisés, eu sou contigo, eu serei contigo, Moisés. Se o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu irmão, nós servimos um Deus que tem no seu currículo Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus criou o firmamento, Deus criou as estrelas, Deus criou os planetas, Deus criou as luas, Deus criou, Senhor, o sistema solar. Foi Deus que criou pelo poder da sua palavra. É o Deus que tem Gênesis 1:1 em seu currículo. Fez plantas, ervas, seres viventes com o poder da sua palavra e criou eu e você, criou o homem a sua imagem e semelhança, vindo e fazendo o homem com suas próprias mãos. Aleluia. Deus maravilhoso, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que faz parar o sol e a lua. É o Senhor que faz a jumenta falar. É o Senhor que manda anjo destruir exército. É o Senhor que faz abrir o mar. É o Senhor que faz maná descer. É o Deus que manda o povo e diz assim pro povo: ei, povo, o maná é para hoje, porque eu, o Senhor, vou prover amanhã. Porque eu provi ontem, eu vou prover hoje e vou prover amanhã. Não guarda, porque se guardar maná vai apodrecer. Mas se depender de mim, eu vou prover amanhã. Eu vou fazer chover maná, vai cair maná. Eu vou prover hoje, eu vou prover amanhã. Ei, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, é o Deus que nós servimos. Senhor que fez os céus e a terra. Deus que faz a farinha multiplicar e o azeite multiplicar. Olha, olha, Elias, eu só tenho esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite. Ei, fica tranquila, manda pra mim, faz o bolinho que eu quero. E ela faz, e quando ela faz, aleluia, aquela farinha, aquele azeite multiplica, porque o Senhor que chamou Elias é o Senhor Deus que provê, aleluia, para aquela casa. Enquanto houve fome, o Senhor providenciou alimento para aquela família, para aquela casa, para aquela mulher, para aquela criança. Deus mudou? Jesus mudou? Não. ele continua sendo o mesmo Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que usa corvo para alimentar profeta, como Elias. O Senhor que avisa o teu povo com sonhos. O Senhor que livra da morte, que livra do laço do passarinheiro. O Senhor que nos livra das mãos do inimigo, como disse para Davi: eu, Senhor, te livrei das mãos de Saul. Fui eu, o Senhor. O Senhor que nos vê. O Senhor que capacita Noé para construir uma arca. É o Senhor que usa 300 para derrotar um exército ao som de buzina, ao som da trombeta, que faz os muros de Jericó caírem. Esse é o Deus. Deus que manda anjo nos acordar, como fez também com Elias. Ei, acorda, Elias. Levanta-te, come. Faz aquele pão fazer Elias andar 40 dias. É o Senhor também que envia anjo para Jesus para alimentá-lo depois dos 40 dias de jejum. Aleluia, depois que Jesus venceu o diabo, o Senhor que fez o céu e a terra, ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Eu tropeço, você tropeça. Verso me levou, eu não sabia como ia ser o trânsito, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tenho um Deus que ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe todos os meus passos, sabe os meus caminhos, sabe como seria o trânsito. Eu posso saber o que não vai acontecer, mas o Senhor sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele vê o laço do passarinheiro, ele vê a lança, ele vê a seta, ele vê aquilo que foi preparado contra nós. Ele vê, ele tá vendo, não tá cochilando não. Você tá achando que Deus te abandonou? Novamente falando de Elias, me lembra Elias falando para os profetas de Baal, os profetas de Baal lá se cortando, fazendo ritual, fazendo dança, fazendo as suas, os seus rituais aos seus deuses ali, a Baal. E aí Elias vai lá e tira com a cara deles. Ei, será que o Deus de você deve estar dormindo, fez uma viagem? Continua aí, continua nessa bagunça, continua nessa invocação de vocês. Aí chega Elias. Oh, Deus de Israel, para que esse povo saiba que a Deus aqui, aleluia. E a oração de Elias em segundos, em minuto. Ai, cai fogo do céu e consome, lame aquele sacrifício todo. Acaba com a água, acaba com o sacrifício. Vem fogo do céu, sabe por quê? Porque Deus responde a oração. Porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, ele desperta, ele nos ouve. Quando há uma igreja que ora, quando há um povo que ora, quando há um povo que clama, Deus é um Deus reativo. Nós oramos e Deus responde, Deus faz. É um Deus de movimento. Existe uma ação do céu. Existe uma resposta do céu. Existe uma resposta do trono. Se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar a mim, eu os ouvirei. Eu sararei essa terra. Há uma resposta do céu para a igreja. Deus vivo. Deus que tem olhos e vê. Deus que tem boca e fala. Deus que tem mãos e nos abraçam. Deus que tem pés e pernas e vem em nossa direção. Deus que tomou figura de homem, forma de homem, para morrer no meu e no teu lugar. Ele não dorme, não. Ele não se esquece, não. Ele está conosco todos os dias. Ele é o nosso protetor. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. É o Senhor que envia anjos. Diz a palavra do Senhor que o Senhor, ele coloca anjos ao nosso redor. e livra aqueles que o temem, aleluia, aqueles que são obedientes, que temem o Senhor, há anjos que acampam ao nosso redor. Eu fico imaginando se um anjo de Deus fez o que fez com 180 mil do exército assírio. Quanto mais os anjos que o Senhor coloca ao nosso redor. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Lembra do povo de Israel que de dia a nuvem que os protegia do calor e à noite a coluna de fogo que os protegia do frio? Deus está guardando o nosso dia a dia, a nossa rotina. Deus está me guardando hoje. O Senhor está me suprindo hoje. O Senhor vai me suprir amanhã. O Deus que cuida do meu caminhar. O Deus que cuida do meu caminhar. O povo caminhava. Dia o sol está assolando, mas a nuvem está protegendo. À noite o frio terrível que poderia matar, mas Deus está aquecendo o seu povo. É nuvem conosco de dia, é coluna à noite. A presença de Deus de dia, a presença de Deus à noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Não é de uma parcela do mal. Ele vai proteger a sua vida inteira. De todo o mal. Mal de homens ou principados, potestades, hostes do mal, ele te guardará. Vai proteger a tua vida, ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, aonde você for. No lugar mais perigoso do mundo, ou no lugar mais tranquilo do mundo, o Senhor vai guardar a tua entrada e a tua saída, porque a tua vida está no controle do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Que o Senhor abençoe o teu dia hoje. O Senhor guarde você. Que o Senhor esteja contigo, mas você possa entender. Possa entender. Que esses salmos que nós acabamos de ler aqui, esses salmos, ele continua sendo verdadeiro, ele é verdadeiro para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que esperam no Senhor. Perguntar não tem problema não, igreja. Você pode perguntar, leva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? A resposta você já tem. O meu socorro vem do Senhor.